para conversarmos aqui com o Luís Santarino sobre os assuntos da atualidade. E esta é também a última semana de julho. Já estão pessoas de férias e outras estão.
Algumas já nem deixam estar de férias todo o ano.
São com ternas contínuas. Neste fim de semana houve a comemoração do Dia da Federação de Coimbra, do PS, e os militantes, dirigentes, reuniram-se ao jantar e aproveitaram esta altura, apareceram logo candidatos às eleições da Conselhia, que irão ser para aí na primeira semana de outubro.
Vale a pena dizer que o 19 de julho foi que é uma data muito importante para Portugal, não é só para Coimbra, para Portugal. O 19 de julho foi uma data que é celebrada em Coimbra, porque houve um conjunto de militantes que se reuniram depois de um apelo do Mário Soares, bem defesa da democracia, como se vê.
Tudo à Fonte Luminosa, tudo à Fonte Luminosa, não é?
Da Fonte Luminosa, da Alameda Afonso Henriques, porquanto, naquela altura muito, muito complicada, estávamos a sair de uma ditadura de direita para enfiar uma ditadura de esquerda, daquilo que se chama a ditadura do proletariado, as mais amplas liberdades, aquelas coisadas todas, nossa, dá uma malta que acredita. E bem, cada um acredita naquilo que quer. Este 19 de julho foi absolutamente decisivo, que é uma viragem daquilo que era o PREC e os militares envolvidos em tudo o que era uma campanha forte com o partido de esquerda, não de esquerda, não são bem, mas é de ditadores, que era para implementar uma nova ditadura em Portugal, e foi daqui muita gente, foi todo o país, mas daqui de Coimbra foi fortíssimo. E pronto, e naquela altura aquela manifestação da Alameda Afonso Henriques, da Fonte Luminosa, é na realidade uma data importante, porque muda claramente aquilo que era foi o futuro do país, portanto o futuro da democracia e da liberdade. E quem gosta de ser livre, quem quer ser livre, aquela data para nós era muito importante. E aí se deve também a Mário Soares e aos socialistas, se deve isso, porque na verdade aquilo, a Fonte Luminosa, foi um espetáculo fantástico. Evidente que havia algumas bandeiras de outros partidos, poucas, mas nós sabíamos que Mário Soares era o líder de todo este movimento para a libertação de Portugal, para a liberdade em Portugal, para a democracia. E antes do 19 de julho foi exatamente isso. E, portanto, comemorámos, estivemos lá, acho que não tiveram, faltou gente ao 19 de julho, e quando é depois, mais tarde, no fim de semana, deve-se sempre cumprir esse calendário depois do 19 e não antes. Há pessoas que já estão de férias, enfim, não podem estar, mas aqueles que estiveram foram alguns de nós que tivemos naquela jornada, e fizemos questão, eu faço questão sempre de estar, sempre que posso, até porque eu não tive férias em julho, e portanto, não tendo férias em julho, estou sempre inscrito.
E como é que vês o aparecimento já assim de candidaturas?
Eu acho que umas candidaturas são falsas, outras candidaturas não são tanto. Há umas, como em tudo na vida, lança-se qualquer coisa para saber quem é que agarra. Aliás, numa discussão dá-se uma dica para saber quem é que agarra a dica, para depois poder fazer essa discussão. Não sei, não conheço um candidato, que é o Lino, o Ricardo Lino, jovem, que foi promovido agora a deputado da Nação. Há uns anos de Coimbra, de Mirandela, tem alguns anos de Coimbra, trabalhou na Câmara Municipal e depois saiu para se dedicar a algumas coisas. E depois confesso que eu reconheço nele algumas qualidades, algumas capacidades, mas o Júlio sempre disse a ele, que o PS continua a dizer, que o PS em Coimbra precisa de alguém que tenha outra notoriedade e outra voz, que permita fazer a unidade do partido de forma a encontrar uma solução, não uma solução eleitoral, mas que encontre uma solução eleitoral daqui por três anos e meio, porque esta nova Câmara faz um ano em outubro, se não me engano.
Sim.
Tinha dois anos para estabilizar aquilo que é o Partido Socialista, alguém que ponha alguns socialistas na linha, que ponho algumas secções do Partido Socialista na linha, porque algumas não servem para mais nada, a não ser para alturas eleitorais, e dizerem nomes para listas, uma coisa assim esquisita. E, portanto, nesta época de modernidade da política em Portugal, no mundo e em Portugal, não faz sentido a forma como está disperso, como estão dispersas as secções. Eu falo por experiência própria, fui eu e mais um conjunto de militantes, entre o Vilar, que era presidente da Conselho naquela altura, que para vencer as eleições era absolutamente necessário, em termos estratégicos, em cada freguesia haver uma secção. Hoje já não faz nenhum sentido, porque algumas nem sequer têm atividade política. É só para tentar eleger e para candidatar o presidente da junta, o secretário, o tesoureiro e tal.
Para fazer as listas, autárquicas.
As listas. Ao longo dos 4 anos não existe praticamente atividade e, portanto, as freguesias funcionam, mas a política não funciona. E ao longo de 4 anos praticamente não funciona. De vez em quando vão-se fazendo umas reuniões. Por exemplo, em 8 anos de gestão do socialista do município, foram feitas 2 reuniões onde os militantes eram chamados a pronunciarem-se, alguns, e a primeira, que foi de solidariedade com o Dr. Manuel Machado, quando foi reprovado o plano de atividades e orçamento, e o segundo agora, quando foi para falarmos dos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra, que é a proposta do atual Presidente da Câmara. E, portanto, foram em 8 anos 2 reuniões, acho que, além daquelas reuniões normais, ordinárias, que serve para conversar, mas serve para decidir pouco. Portanto, foram 2 reuniões, a primeira teve muito quórum, a segunda não teve quórum, e, portanto, a segunda reunião, essa chamada que conseguiu, foi... Fez ontem 8 dias, fez ontem uma semana, não teve sequer quórum. E, portanto, percebe-se a pouca importância que em certas situações estão a dar às questões. Nem estiveram presentes todos os membros da Comissão Política que concedia, nem quem tem, que é da Distrital, como eu tenho, que eu não sou membro da Comissão Política que concedia, mas como membro da Distrital, tenho assento na Conselhia, assento. E, portanto, tive a oportunidade de estar presente e de assistir e intervir também. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, mudar. O Partido Socialista tem que mudar, como tudo na vida. Lá vai, a água não passa 2 vezes por baixo da mesma ponte, já o disse várias vezes. E, portanto, isto é como no futebol e no desporto, e em tudo é preciso saber sair. A gente saber sair de fininho. Sem...
Pois, se houve uma derrota eleitoral, as pessoas, os eleitores, quiseram dar algum sinal, não é?
Sinal que estes não queriam, já não queriam estes, e portanto tem que ser outros. Como todos nós sabemos, é da condição humana, as pessoas ficam agarradas àquilo, ficam aderradas ao lugar. Eu tive a oportunidade de dizer e escrever que o PS sofreu uma derrota humilhante nas últimas eleições autárquicas, até porque depois que o António Costa teve uma maioria absoluta em Coimbra, e portanto, quando se tem uma derrota humilhante em Coimbra, é preciso que as pessoas percebam porque é que foi, façam essa análise, nunca foi feita, façam, interiorizem porque é que isso aconteceu, se façam um grande debate interno para perceber o que é que esteve mal, o que o processo pode modificar. E nunca ninguém quis fazer isso, porque o debate interno queria sempre algumas fricções e alguns problemas. E, portanto, há mais gente que quer continuar, e é da vida, continuei lá com aquilo, porque não, o João já não fazia parte da Conselhia, eu também não penso fazer parte, já não fazia, já há uns 2 ou 3 mandatos, agora também não quero fazer parte, porque não tenho tempo nem paciência, portanto só teria paciência para uma coisa destas, fosse para modificar alguma coisa interna, dar-lhe alguma dimensão, para ter alguma intervenção política no Conselho e na região centro, percebendo nós todos que Coimbra tem condições para ser a capital da região, e portanto não vale a pena estarmos com frustrias. Os socialistas e os social-democratas e os outros estão condenados, e os independentes estão condenados a entender-se naquilo que é fundamental para Coimbra e para a nossa região. Então perdemos todos, não vale a pena estarmos com brincadeiras, porque perdemos todos. O Partido Socialista tem que resolver o seu problema interno, naturalmente não...
Estas eleições serão uma boa oportunidade para haver esse debate, não é?
Não parece que vão ser, não parece que vai haver esse debate, porque, vamos ver, é evidente que toda a gente em certas situações, em situação de desgraça, toda a gente quer ser qualquer coisa para salvar. Quando um barco vai ao fundo, qualquer tábua serve para um tipo se agarrar para não se afogar. E, portanto, eu acho que, como eu tenho feito ao longo do tempo, quando acho que as coisas, as pessoas não são bem queridas, há outras coisas para fazer na vida. E, portanto, e depois queriam-se vícios na política. E no PS queriam-se um bocado este vício, aqui há uns anos a esta parte, o que é grave, porque o Partido Socialista é um partido da democracia e da liberdade, e nunca foi, não há delito de opinião no Partido Socialista. Quem não está com uma determinada linha, ou é traidor, ou é de direita, ou está feito com alguém, e, portanto, não se percebe que há várias maneiras de pensar o mesmo assunto. Quando o Partido Socialista, em Coimbra, entra neste sistema, estou a dizer Coimbra consigo, entra neste registro de quem não está de acordo é traidor, como se toda a gente tivesse que ir atrás de alguém que parece que dizem que pensa, isto é muito grave, e, portanto, o Partido Socialista precisa de uma... Não é de uma forma, nem de uma reformulação, nem de uma refundação. Precisa de ser aquilo que ele é e que ele deve ser no futuro, que é um partido e um espaço de liberdade para toda a gente. E por isso é que aquilo é que o Partido Socialista tem sido sempre o aglutinador de muita gente. E, portanto, ou faz assim em Coimbra e desperta de novo, ou encontramos, quando digo novos, não quer dizer na idade, novos protagonistas que permitam, com a experiência que têm e com a notoriedade que têm, colocar o Partido Socialista outra vez na linha, porque é preciso, então pode ser uma desgraça para o futuro, o que é complicado é associarmos Coimbra à Figueira da Foz, onde parece que o ex-presidente da Conselhia, e ainda presidente da Conselhia, vai sair da Câmara para ir para o Porto da Figueira da Foz.
O Carlos Monteiro.
O Carlos Monteiro. E depois, quando temos a candidata à Figueira, que dizem que vai ser candidata à Conselhia, que é deputada. Permito-me dizer, de qualidade duvidosa, para a entrevista que deu a uma televisão da Figueira da Foz, não sabendo responder a uma série de coisas que são fundamentais, não só para a Figueira da Foz, mas para o país, porque a Figueira da Foz é uma cidade absolutamente decisiva e determinante para o país, até porque a partir da Figueira da Foz, esta corda Coimbra-Figueira da Foz-Montemor-o-Velho é uma corda importante, seja para o Partido Socialista, seja para a cidade, seja para o distrito e para a região, dando-lhe a importância que a Figueira deve ter, nomeadamente o seu porto, e que deve ter ali, já devia ter tido há muitos anos, não um polo da Universidade de Coimbra, mas uma universidade na Figueira da Foz, porque há ali muito bom de trabalhar, nomeadamente no mar e na investigação sobre o mar e o rio, toda aquela faixa importante da economia. E, portanto, a Figueira da Foz andou sempre a dormir, e acho que também continua a dormir, porque é festas e festarolas.
Mas querem levar para lá a Universidade de Coimbra, não?
Mas a Universidade de Coimbra, se for para a Figueira da Foz, não é a Universidade de Coimbra, é um polo da Universidade de Coimbra, como do Politécnico esteve há tempos com a Coimbra Business School, o ISCAC, e eventualmente a área da agrária. Portanto, a Figueira da Foz tem uma capacidade terrível. E, portanto, quando nós associamos isto, Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, estamos a falar do Baixo Mondego e Gandas, estamos aqui a falar do Rio Mondego, estamos a falar desta grande capacidade que Coimbra tem de se desenvolver. Mas é evidente que é preciso que as forças políticas assim o façam e tenham uma ideia para isto. Não é só ter uma ideia, tem-se uma ideia, um pensamento e uma ação. E, portanto, dentro destas três perguntas, qual é a ação que há, o que é que se está a pensar sobre isto? Eu tenho alguma dúvida. Nesta altura, o Partido Socialista já pensar alguma coisa, porque a intervenção que foi feita relativamente ao Sumetuque é uma intervenção que tinha convido que se podia fazer há 20 ou 30 anos, mas não se pode fazer agora, nomeadamente por causa do Metro Mondego, daquilo que vai ser, que não deve parar em Coimbra o metro, o TGV, senão começa a parte do Porto, trava em Aveiro e para em Coimbra, depois é que não existe fazer paragens de 150, 100 ou 150 quilómetros, até porque, como nós costumamos dizer, eu costumo dizer, hoje faz Lisboa, Coimbra, não é por idade, por outro comboio rápido, faz-se uma hora e meia, portanto não estou a perceber porque em que é que 10 minutos ou um quarto de hora se dá cabo disto tudo. Portanto, Coimbra tem de ser uma interface disto. Enfim, e portanto, hoje tudo aquilo que é as pessoas, a movimentação das pessoas, não se deverá fazer na base só do Sumetuque, deverá-se fazer nisto também, que é o Metro Mondego, que naturalmente vem retirar com o Sumetuque no interior da cidade alguma capacidade de intervenção. E, portanto, é absolutamente necessário que haja um estudo aprofundado sobre isto. Até porque eu tenho defendido aqui, vocês são os meus melhores testemunhos, que há muitos anos, há mais de 30 anos, defendo, devem ver parques periféricos em Coimbra. Não é uma questão dos automóveis entrarem ou saírem, é uma questão de toda uma poupança que existe também para o país, mas também das pessoas serem beneficiadas, deixar o automóvel e vir e ter autocarros a toda a hora para as pessoas entrarem e saírem de Coimbra. E, enfim, é porque caminhamos, não vale a pena estar. Agora é preciso que o PS tenha uma ideia clara sobre isso.
Foi importante o Primeiro-Ministro vir aqui no lançamento da obra do...
Claro.
Do metro.
Claro, eu até costumo dizer que foi tão importante vir cá o Primeiro-Ministro e o coisa, até porque, como eu defendi o carril e eles defenderam isto, como toda a gente foge do entrar no carril e nos autocarros e nas elétricos, não os autocarros elétricos, mas os trolleys, por exemplo, em Praga, toda a gente fugiu deste sistema e continua com os trolleys, aliás. Eu já não vou há uns anos, mas se formos à Suíça, nós, por exemplo, na capital, o metro é direito e depois para as partes superiores tem trolleys articulados. Eu acho que valia a pena, ou teria valido a pena e continua a valer a pena as pessoas perceberem isto e verem isto. Não é despiciando também do que sai hoje nos jornais, dizer que há cidades melhores para viver. Lisboa, Porto, Coimbra, está em terceiro lugar, curiosamente, não é? A gente diz Aveiro, Braga, se andam por aí a fazer umas larachas, já estamos Coimbra. Oeiras, Alcochete.
É por causa de ter o aeroporto?
Não, já é. É uma aliança feita por uma instituição, por uma fundação.
Pela fundação.
Não é? E, portanto, é uma fundação que faz isto em suspeito. Portanto, é Lisboa, Porto, Coimbra, Alcochete, Oeiras e Cascais. Estamos aqui claros nisto. Não vale a pena dizer que Braga e Aveiro, não sei o que é fantástico, é tudo fantástico e tal. Evidente, são estas. E depois é natural que digam assim. São melhores porquê? Bem-estar, saúde, habitação, educação, cultura, trabalho digno, etc. Para aí abaixo. Portanto, parece que nós estamos num patamar, continuamos a ser a terceira cidade do país. Parece que continuamos a ser. Quanto às vozes próprias de Coimbra, dizem que não, que são todos melhores que nós. Nós somos os piores que existem.
Que o Braga já nos passou.
Já nos passou, não passou coisa nenhuma, ninguém passou coisa nenhuma. Porque comparar Coimbra com essas capitais, não se pode ter coisas que não são comparáveis. Eu quero fazer uma televisão simpática, agora vou compará-la com a RTP1, não existe, ou com a TVI, ou com a CNN, não existe. Portanto, as coisas não são comparáveis, cada um tem a sua dimensão. E, portanto, e depois, este problema grave, continuamos nós a bater nisto, que por isso é que eu digo que o Costa e o Montenegro vão ter que se entender, e por isso é que o Costa vai durar mais tempo no governo, vai ter uma motivação extra para estar no governo, e o Montenegro para estar na oposição, é que eles vão ter que se entender, relativamente à regionalização. Quando este estudo nos diz que os territórios de baixa densidade são uma desgraça, significa que ou abandonamos os territórios de vez, estamos a marimbar para aquilo, e aquilo é de quando é que aquilo é uma espécie de um sítio onde de vez em quando tipo, lá vai ver que ainda aparecem uns gajos a puxar umas carroças e tal, e os bois a puxar, e para o turismo, não é? Para o turismo, e vai lá ver uns gajos, e depois come aquela comida feita à lareira, no lume, também é boa, é fantástica e tal, mas serve para o turismo só, ou estas cidades, ou estas regiões de baixa densidade, participam ativamente na economia do país. E é por isso que esta regionalização é absolutamente decisiva quanto à opinião do Presidente da República. É um centralista e, portanto, não, e esperemos que o Montenegro não dê conversa ao Presidente da República, está de modo completamente. e portanto o futuro para ele era o passado, é ontem, já não é amanhã. Da regionalização é fundamental e isto vem determinar a grande força da regionalização. Mas para além disso, falando também de Coimbra, é evidente, no ensino superior há 5.779 vagas, o que também não é despiciente, são mais cerca de 5.700 jovens a chegar a Coimbra para o próximo ano, têm que ser devidamente acompanhados. E naturalmente a Universidade, o Politécnico e a cidade têm que estar preparada, porque daquilo que eu ouço por esse país fora, por esse mundo fora, toda a gente quer vir para Coimbra. Não é? Alguns dizem, ah, eu prefiro não ser, mas não explicam porquê. Agora, a grande maioria quer vir para Coimbra e ter hipótese de estudar em Coimbra. Tem outra dimensão e tem outra história. Às vezes não é só a história que conta, mas temos aqui escolas de ensino superior, a Universidade de Politécnico tem escolas de elevadíssima qualidade. Vou dizer, por exemplo, os licenciados na STGO, Escola Tecnologia de Oliveira do Hospital, os alunos não têm desemprego, não estão desempregados, estão todos a trabalhar. É Oliveira do Hospital. Que é absolutamente decisivo ter uma escola de ensino superior no interior do país. É que está uma forma de dar vida aos territórios de baixa densidade. É evidente que esta comparação não se pode comparar com a Feira da Foz ou a Oliveira do Hospital. A Oliveira do Hospital mantém uma capacidade que a Feira da Foz nunca manteve, e tem uma unidade e tem uma estrutura que lhe permite já atacar sempre aquilo que é melhor para o Oliveira do Hospital. Esta escola é o melhor que nós temos, do melhor que nós temos, por um lado de desemprego.
Portanto, que... E é importante estar ali no interior, apanhar...
No interior, coisa... evidentemente que é absolutamente decisivo estar no interior, e portanto o país tem que olhar para o interior, para os territórios de baixa densidade,
como
com esta dimensão.
A Universidade do Beira Interior também.
Naturalmente, com a Universidade do Beira Interior, como os Institutos Politécnicos, da Guarda, de Viseu, de Castelo Branco, são absolutamente decisivos e, portanto, quando nós temos em encontrar condições para que a economia se estenda para esses e a dar condições às pessoas para ir para o interior, que é muito mais fácil estar em Lisboa onde há tudo, no Porto onde há quase tudo e Coimbra onde há tanto, quase tudo, como Leiria ou Aveiro. Em Braga, ora, no interior não há quase tudo, nem lá parecido e, portanto, às vezes para ter uma peça de teatro é uma desgraça, aliás. Eu sou do tempo que à terça-feira dava teatro e à quinta tourada. Portanto, aquilo era sagrado como ao destino. As pessoas mesmo não quisessem, tinham que levar com a televisão, com o teatro e à quinta-feira tourada, mesmo não quisessem, no tempo de outra senhora. Mas construiu muito daquilo que é a nossa formação, da minha geração. O teatro era fundamental e a tourada também era. Os atores a dizer que não gostam. Estão contados dos animaizinhos e tal, e tudo bem, também tenho essa consciência, mas eu sou um bocado conservador nisso, e portanto não deixo de dar a minha opinião. E portanto, nós aqui, esta região é absolutamente decisiva para a evolução do país. A região centro, as regiões mais ricas, e por isso é que muitas vezes ela é abandonada, porque a sua riqueza advém também das suas pessoas, da sua capacidade de se reinventar. E Coimbra tem que se assumir sempre pelo trabalho, não é por dizer nós somos Coimbra, queremos ser, não. Por aquilo que deve ser o trabalho, por novos investimentos que há feito, que devem ser feitos. E curiosamente, esta história, fugindo um bocado, que as palavras são como as cerejas para o futebol, a senhora americana queria investir na académica, naturalmente, para trazer novas empresas tecnológicas e modernidade para Portugal, percebendo que neste cenário de guerra...
Ela queria trazer fundos de investimento.
Claro, quer trazer riqueza, fundos de investimento, são gente que quer ganhar dinheiro com o dinheiro que tem. E, portanto, não se queria riqueza sem dinheiro. É preciso alguém ter dinheiro. Se ninguém tiver dinheiro, vivemos todos mal. Assim, se alguém tiver dinheiro para investir e que possa fazer investimentos, é da vida. A senhora não é dona do dinheiro, mas é dona de um capital de confiança que as pessoas lhe dão para poder investir em Coimbra. E, portanto... havia absoluta necessidade de investir, de investimento. Agora percebendo nós.
E a académica vai por aí?
Não sei, mas não é aí, não era, ainda não era aí que eu queria chegar. Percebendo nós que os Estados Unidos e que os americanos hoje estão muito interessados em investir, nomeadamente em Portugal, porque eu sinto mais perto do centro da Europa, onde não há crise, onde não há problema aqui. Tem problema de energia, tem problema de gás, tem problema de coisa nenhuma. E, portanto, os americanos e todos os capitalistas Eu não sou anticapitalista, não gosto particularmente de gente que só quer lucro, mas que divide a sua riqueza, que é diferente. Há muita gente que defende o capitalismo, e defende naturalmente, como eu, defende que a riqueza deve ser devidamente distribuída para quem não é, para quem não cria riqueza, mas aproveita, não tem capital para criar, mas a sua força de trabalho determina essa riqueza, e portanto ao respeito pelo trabalho. E naturalmente que os americanos, quem segue algumas revistas e alguns jornais americanos, percebe que aqui é o sítio certo para se investir. Portanto, Coimbra podia ter sido, enfim, a opção é outra, mas é da vida. O campeonato começa dia 20, se não me engano. Só espera que comece logo a ganhar em Belém, depois ganhe aqui o Alvora, vão ganhar o Leiria, ganhar o Sporting B, para irmos rapidamente para a primeira divisão, que é a promessa eleitoral. Chegar à primeira divisão em 3 anos. Não há desculpas. Daquilo que houve, se mudou-se a ver numa sessão de esclarecimento. Depois de ouvir o professor Pedro Maia, que é o entendido na matéria, com uma sala cheia a explicar o que era a SAD da anterior direção da Académica, que transitava para a lista, naturalmente, porque perdeu a vida da vida, a democracia é assim que funciona. Ouvir pelo professor Pedro Maia, e ouvir o senhor que lá estava, aquilo é um deserto, compreendo, não há coisa nenhuma. Não há coisa nenhuma, era uma coisa. Aquela SAD tinha a ver não só com a Académica, mas com Coimbra, com o distrito e com a região, investimentos naturalmente que teria com ela, não só no futebol. E não era aquela história também lá do futebol para trazer um jogador e vender mais um que vale meia dúzia de tostões. Não é aqui que isto entra. Não se joga com mais. Agora, vendo por 200 ou 300 mil, vendo por 500 mil, mas isto para eles não é dinheiro, são é fromagem, para mim é muito dinheiro, não é? Compravam um carrinho novo, davam um jeito do caraças, e faziam um cruzeiro dos grandes também, não há de se fazer, mas para eles é peanuts, não é dinheiro para isso, portanto,
Mas onde é que eles conseguiam fazer dinheiro para rentabilizar o capital?
Onde eles conseguiam naturalmente fazer dinheiro com qualquer empresa é estudar o mercado e perceber que em Coimbra tem uma universidade e um politécnico que forma dos melhores técnicos que nós temos em Portugal e na Europa e no mundo. E como está, a grande formação de técnicas aqui é fundamental para pegar alguns e levar, porque a Silicon Valley não é só de americanos,
tem
poucos americanos, é todo lado, é da China, Taiwan, todo lado. Aqui o Coimbra também tem lá e também tem gente muito qualificada. E eles perceberam que há aqui uma universidade e um politécnico com as suas unidades orgânicas muito qualificado. E naturalmente a partir de uma determinada coisa com notoriedade, que é o futebol, porque o futebol é, já não é um desporto, é um negócio, mas naturalmente que é um negócio que dá muitos milhões, eles percebem que dois dos nossos grandes embaixadores, o Ronaldo mete golos e o Mourinho monta a estratégia para ele meter os golos. Quando nós percebemos que em Portugal se conhece o Ronaldo e o Mourinho, lá fora, em todo lado, é o Ronaldo, como antigamente se conheceu o Eusébio, ponto final, é do mais típico provincianismo não pegar nisto, que é o futebol e o desporto, e dar-lhe uma dimensão diferente, nomeadamente aquilo que é os investimentos que se podem fazer. Eu julgo que era por aí que a senhora ia. Nunca falei com a senhora pessoalmente. Não sei se é gorda, se é magra, vi uma fotografia. Confesso que me enviou, por efeito de um artigo de opinião que fiz, me enviou uma mensagem agradecendo que tinha tido a visão, que era essa a visão deles, portanto, que a mim me parecia que era, mas nunca tinha falado que era a visão deles intervir em Portugal, porque aqui o capital é todo, os golden, esta coisa que vem da China, vem comprar aqui para entrar, é dinheiro.
Os vistos golden.
Os vistos golden é dinheiro. O sefardita que agora vem aí, abra a mão, bichos, outros, é dinheiro. Quer dizer, é dinheiro, serve o sefardita, abra a mão, bichos, serve os vistos golden. A senhora que vem dos Estados Unidos já não serve, quer dizer, os outros que vêm de uma realidade política na base da autocracia, do ditador, já serve esse dinheiro. É um dinheiro que vem daquilo que é o Estado mais democrático, com todas as contradições que tem, aquilo tudo, como naquela desgraça das pessoas a viverem muitas mal, outras terem tido dois empregos para sobreviver, tudo aquilo. Mas tem uma coisa, ainda são livres, não é? Portanto, a liberdade acima de tudo. Uns são bons, os outros já são maus. Quanto é da vida, não sei o que é que esta gente pensa, mas pronto. Eu sabia que depois disto eu não estava a pensar a ouvir mais nada e, portanto, Coimbra, como nós sabemos, é absolutamente decisiva e Coimbra decisiva, Condeixa também é. Por exemplo, o Presidente da Câmara de Condeixa diz que já quer o metro.
Já quer o metro.
Naturalmente.
Quer um autocarro com rodas que chegue lá.
Chegue lá, naturalmente. E, portanto, como quer o metro lá, está a dizer às outras empresas, não os quer lá, aqueles outros, não é? E, pô, às vezes até em termos políticos, pode ser complicado, não é? É dizer assim, eu quero uns, mas não quero outros. Mas eu querer estes não implica necessariamente não quero os outros. Mas o Presidente da Câmara Municipal, quando deixa, percebeu bem. É lá o metro, naturalmente, então, porque está aqui perto. E, sim, quem tinha de lá de querer, mira no lado de querer, eu preferia que fosse... Não nos pneus, mas em linha de ferro, que era mais fácil. Era mais fácil, poupava-se dinheiro. Agora, se querem de pneus, sigam os pneus. Não vai ser muito diferente das caminhonetes do Zé Maria dos Santos, já não existe. Já estou a falar de Zé Maria dos Santos, já não existe. E outro. Portanto, a coisa é mais ou menos igual, portanto, é de pneus. O gasto era diferente. Era diferente, até porque se nós tivéssemos em verdade, e não estou. Eu não estou ciente que daqui por uns anos, eu gostava de se viver nessa altura, se não mudiste para caminho de ferro. Que, por exemplo, nós percebemos que na Noruega os caminhos de ferro costuma dar alguns programas acerca disso. Nomeadamente os fiordes, são linhas pequenas, bitola métrica. E que não são a gás óleo, mas são tração a gás óleo, só a forma de criar eletricidade. Mas depois a tração é elétrica e os comboios são todos comprados, não na Alemanha, mas na Polónia. É verdade que é mais barato, é sempre assim. Mas eu não estou muito convencido que no futuro não seja modificado. Pode criar, espero que corra bem e que o metro Mondego seja um êxito absoluto e que nada se mude. Aliás, o investimento é enorme, não é? O António Costa esteve cá com o seu ministro dos Transportes, o Pedro Nuno Santos, que toda a gente diz que vai ser o seu sucessor no Partido Socialista ou no governo. Não sei se ganha eleições ou não, isso é uma coisa que o povo é que dirá. Mas esteve cá a assinar, e acho bem, porque esteve também a assinar com a Associação Nacional de Municípios a descentralização, que, por exemplo, o professor Jorge Miranda, eu sou da opinião que ele é que sabe mais disto que eu, a descentralização só pode vir após a regionalização e não antes. Descentralização e regionalização não existe. É a pirâmide invertida. Mas as pessoas lá aproveitam o facto, porque a partir da regionalização dá-se força aos municípios dessa região, nomeadamente àqueles de baixa densidade. Portanto, há uma uniformidade territorial e que é absolutamente decisivo que seja trabalhada dessa forma. Portanto, descentralização, regionalização. Para ele, ainda bem que eu li o artigo dele no Público, e ele escreveu isso, não existe, está de acordo, estamos os dois de acordo, enfim, mas quem sou eu ao pé do professor Jorge Miranda, o constitucionalista, que isto já não tem a ver com constitucional ou não, tem a ver com política, e a política sobrepõe-se a essas coisas. Mas tu não estás a dizer nada, se eu estou para aqui a falar uma desgraça.
A desconcentração e a descentralização deviam ir para as regiões e depois daí é que partiam para os municípios. É?
Obviamente.
E não vir diretamente...
Obviamente, porque cada município tem a descentralização. Condeixa vai assumir a saúde. Mas como é que Condeixa vai assumir a saúde? Como é que Montemor-o Velho vai assumir aquilo que são... que é o fundamental da saúde. Mas a saúde é Coimbra. Aliás, durante uma série de anos, havia sítios, e eu tive uma não tive responsabilidade, mas fui um bocado porta-voz nisto, houve coisas que se fecharam, não eram unidades de saúde familiar.
Extensões
de saúde. Porque, por exemplo... Vila Nova de Poiares. Estava lá um médico, uma enfermeira e
um administrativo.
Chegava lá um tipo, estava doente e tal, sentia-se mal. Não tem meios diagnóstico para resolver-lhe o problema. O médico vai dizer, vá para casa. Não, o que é que o médico dizia? Vá para o hospital. Você é capaz de ter aqui qualquer coisa. E ele ia para o hospital. O que é que ele vai ali fazer? Se pode ir diretamente ao hospital. Estávamos a pagar o médico, a enfermeira e o administrativo à noite, que o outro dia não trabalha. E, portanto, estávamos a ter triplo prejuízo. Corrigiu-se um bocado isso, honra seja feita ao Correio de Campos, que depois acabou por sair, porque ali nem sabe o mal que fez, e algumas pessoas iam ser julgadas por isso. Aquela ex-presidente da Câmara de Ana Dia fez uma campanha danada contra ele, acabou por cair, porque eram as pessoas que andavam por causa da saúde. Por isso é que a Maria dos Rodrigues não caiu, porque a contestação dos professores não era do povo. E, portanto, na saúde, a contestação era do povo, mobilizada por Ana Dia e por ali perto, e, portanto, ele caiu assim. Mas não sabem o mal que fizeram. Porque, na realidade, quando se faz a desconcentração da saúde, agora tomem conta disso. Agora não quero mais intervenção nossa, estão descentralizados, agora tomem conta. E depois não há condições.
Não, mas não tem a parte do quadro de pessoal, é só as instalações, não é? De
ter... Está bem, mas tomar conta não é assim. Sim. Agora tomem conta. Então só temos aqui a pinta, faz metaluz, mas isso é para a junta. Ou é para a associação recreativa? Isso dá uma qualquer, uma associação qualquer, trocar a lâmpada ou arranjar um alvo. Não é preciso uma Câmara Municipal, isto é uma Câmara Municipal. Não faz uma Câmara Municipal, é propriamente a associação de bairro, não é? Então faça uma associação do bairro e vão lá trocar a lâmpada. Não, isto não existe. Portanto, está tudo...
Mas é isso que foram as atribuições que estão a ser feitas. Não
é? Sim, mas depois é preciso dinheiro. É preciso que venha o dinheiro. Se o dinheiro vier para a região ela própria... gera os fundos e reivindica os fundos para a região. Se vem assim para a descentralização, uma câmara, ou duas câmaras, ou três câmaras, não têm a força de uma região a dizer nós queremos isto para a região. Portanto, a região está tudo ao contrário. Pronto, e acho que o sistema de transportes vai-se modificar todo, com o metro, com os metuques, com os comboios, com as outras empresas de...
Tem que haver um arranjo, não é?
Tem que haver um arranjo, naturalmente. E nada será como antes. Já passaram, sobretudo quem tem que manter o seu papel social, naturalmente, que é buscar as pessoas no Conselho, mas para além do Conselho já, porque sobretudo que só intervinha no Conselho. Portanto, a partir de que assim entra nisto, já há um arranjo global da comunidade intermunicipal que não fica circunscrita só... à cidade de Coimbra e ao Chumutuque, portanto, e eu quanto a isso não tenho nada contra, porque ao fim e ao cabo assim é uma comunidade intermunicipal, portanto não faz sentido que haja aqui só uma coisa.
Fica com a Autoridade de Transportes.
Exatamente, fica com a Autoridade de Transportes, não faz sentido não assumir essa responsabilidade. E o que eu continuo a dizer é que o Presidente da CIM devia ser o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, porque é a maior autarquia e, portanto, devia ser da CIM, mas há eleições, enfim, as pessoas, há coisas que são tratadas pelo voto e outras coisas são tratadas de outra forma, mas as pessoas tratam pelo voto, é da vida, como nas organizações onde intervenho gosto pouco que haja votos e acho bem que haja, depois de muita discussão, que haja um consenso porque quem perde normalmente mete a areia na engarragem. E se houver toda a gente, estivermos por unanimidade, estivermos todos de acordo, uns facilitando num sítio e outros facilitando noutro, mas para a conjugação que tendo em vista os cidadãos, acho que não tem nenhum problema relativamente a isso. Para o PS, quando começámos esta conversa, e naturalmente não acabamos assim, vai ter uma responsabilidade grande com o PSD, toda a gente vai ter responsabilidade grande em tudo isto, seja de Coimbra, seja no país, porque isto não pode continuar a ser desta forma.
Cada um a puxar para o seu lado.
Hã?
Cada um a puxar para o seu lado.
Não existe. Há certas coisas, as outras coisas não existem, não é? Naturalmente que o país vai viver uma profunda crise, hoje via que os preços aumentaram, mas qual é a novidade disto? Se há guerra, se há falta de produtos, os produtos aumentam, a inflação aumentou, porque
e o sobe
é o aumento médio dos produtos. Então, mas onde é que está aqui a grande dúvida disto? E vai aumentar os juros. O BCE vai subir o juros, estava negativo há muito tempo. É natural, as pessoas habituaram-se a ter juros baixos. Naturalmente, para travar a inflação, se calhar tem-se pagar mais juros para travar a inflação, para não subir. E a Cristina Lagarde, a senhora Cristina Lagarde, a presidente do BCE, disse claramente que subirá os juros até ao ponto de ter inflação a 2%. É da vida. Se a economia voltar outra vez a melhorar, baixa naturalmente os juros, mantendo-se a inflação dos 2%. Mas que há uma malta que pode entender que uma guerra daquelas travada na Coreia, na Europa, nem que fosse na Ásia, por lá dos confins da Ásia, que isto não tinha implicações em Portugal e que Portugal aqui passava tudo ao lado. Portugal não produz nada, produz pouco. Quando nós fomos a...
E consome combustíveis, não é?
E consome combustíveis, também não consome muito. Também não tem muito onde consumir, uma economia que produz pouco não pode consumir muito
combustível. A gasolina está cara, e o gasóleo.
Claramente isso tem que estar cara, e está cara em todo lado, porque há uma rapaziada que alavanca a contestação política ao Partido Socialista e ao Governo na subida dos preços. Mas há algum sítio no mundo onde não subam os preços? Qual é a alternativa a isto? É preciso explicar, o Partido Socialista também vai ter que explicar. Isso, eu até costumo dizer que o Dr. Marcos Mendes é o melhor porta-voz do Partido Socialista para as pessoas. Ele pensa que é o Presidente da República, ele pensa que é porta-voz dele, mas não é, ele é o melhor porta-voz do Partido Socialista. Ele já anuncia medidas que o Partido Socialista vai fazer. Portanto, há aquelas fugas de informação ao Dr. Marcos Mendes, tome lá isso e diga para aí umas coisas.
Aquilo vindo dele fala melhor, não é?
Claro, até é mais fácil que alguém da oposição, então até se fala dele Presidente da República, que eu costumo dizer era o que faltava, e naturalmente que é um bom porta-voz, acho que é um bom porta-voz do Partido Socialista, acho que o Partido Socialista e o António Costa devem manter este senhor.
Para estes 5 minutos finais, tens aí
olha,
vários temas.
Olha, o Pedro Pichardo, que diz que esta é uma medalha de Portugal, e é.
Ele ganhou a medalha de ouro,
salto,
a de prata
salto.
E a de bronze.
Mas eu já não sei,
tens três saltos.
O homem ganha tudo, não é?
Foi os três saltos superiores a todo ao que ficou em segundo.
Exatamente. Portanto, depois do ano passado, aquele do Comitê Olímpico. Estão a ver? Isto é sinal do desporto escolar. Desporto escolar em Cuba. Ele dava a dizer que isto era o desporto escolar em Portugal. Isto era uma brincadeira. Pronto, mas pronto. O Pichardo é português.
Foi uma charutada.
E não renega as suas. É bom nunca ninguém a renegar as suas origens e bens. Acho muito bem, chama-lhe luso-cubano. Não pode ser português, não tem nenhuma. Agora que ele nasceu em Cuba, se eu agora fosse para os Estados Unidos, eu era luso-americano, ou se fosse para os Estados Unidos, agora era luso ou qualquer coisa que eu não gostava de ser. Não gostava de ser só da terra onde vivo, gostava do meu nascimento. Eu tenho que eu sou de Coimbra, sou uma desgraça, eu sou conimbricense daqueles 7 costados. Depois, há o basquetebol da Académica, teve agora uma entrevista grande, que não vai atacar a Liga, porque diz que tem que fazer mais trabalho de formação e ação social. Eu acho que as modalidades esportivas devem atacar sempre os primeiros lugares, e portanto se calhar não tem condições para isso. Depois, contrariando aquele senhor do Chega, que não sabe o que diz, e depois aquilo abandona o hemiciclo, convencido que eles estão convencidos que vão ter um grande êxito eleitoral daqui por uns anos, mas não vão ter. E há notícia que a Segurança Social lucrou 5,2 mil milhões de euros com os imigrantes, com o trabalho dos imigrantes. E, portanto, não faz sentido que o Chega andar para aí a dizer, mas é da vida, a democracia é assim, a malta diz os disparates que quiser. Depois há esta história no Brasil, que esperemos não dê sarido com o Bolsonaro e com o Lula, não dê sarido, senão temos que aguentar. Hoje não aguentarem estar com mais brasileiros a fugir para cá, porque já estão fartos, porque aqui ao menos andam à vontade. E depois há um tipo que diz lá por lá a língua brasileira, não há língua brasileira, a língua portuguesa, é bom que percebam isso, apesar de serem 200 milhões, a língua continua a ser a portuguesa, porque não tem língua brasileira, mas esperemos que aquilo não dê a geneira. O senhor Orban, que é o presidente da Hungria, ou está deste lado ou está do lado de lá, portanto, rapidamente a União Europeia tem que dizer,
não pode ter um pé em cada lado.
Não, tem que ir embora, ou fica ou vai embora e continua a viver mal, como viveu miseravelmente no tempo desde a União Soviética, ou então vem para a Europa e sacrifica-se para isso. É naturalmente que o Bolsonaro está em segundo lugar, já disse, não respeita as eleições,
está
o que é normal.
Está a fazer a tática do Trump, não?
É um patema.
Já tá começar a desvalorizar, a dizer que vai haver...
Não tem este sentido de responsabilidade. Ele é deputado federal há 24 anos e fez dois projetos. Portanto, é uma coisa que é inimaginável, como é que alguém vota em alguém que está 24 anos sentado num coisa lá, o sistema é diferente do nosso, e apresenta dois projetos para o desenvolvimento do Brasil. Portanto, este é um homem, na verdade, com grande qualidade. Enfim, vamos esperar que os incêndios parem por efeito deste tempo, mas o
temperaturas mais baixas.
Mas o professor Xavier Viegas diz que não tem como. Portanto, estes picos de calor não têm. Está aceso, mas uma fagulha sai dali para o outro lado e aponta. E depois é o preço por ter, que é o preço por não ter. Se o Estado nacionalizar 90% da floresta que não é dele, pá, é comunista. Bandidos querem apropriar-se da terra.
E depois não cuidam da terra.
Não cuidam. Se não faz, é permissivo, é deixar andar tudo à balda, portanto, tem preço por ter, que é preço por não ter. Esperemos que a semana corra bem a todos, que eu vou de férias também, que esta é a última coisa que estou em estúdio, de resto, para a semana, se quiserem, só posso estar, estou merecidas férias, enfim.
Pode ser que a gente te vá incomodar para a semana.
Não tenho nenhum problema com isso.
À distância
também é bom, estarmos a ver, naturalmente, quando estamos a conversar só. Para os nossos ouvintes, é que não, espero que tenham uma boa semana de trabalho, espero que corra tudo bem, que sejam felizes.
Ótimas férias.
E quem vá de férias vai, quem vier de férias é uma maravilha, e quem for de Coimbra, que goste de Coimbra, da região centro, continua a gostar, porque isto é uma cidade maravilhosa, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa. E é
mas podem vir dela. Para aqui pessoas de férias também.
Podem e devem, aqui muito para ver, aliás... Coimbra é uma cidade historicamente fantástica. Tem não sei quantas igrejas, desde Santa Justa a São Bartolomeu, passando a Santa Clara, a Sé Velha, a Sé Nova, e portanto há toda uma história carregadíssima em Coimbra, que as pessoas têm todo o interesse, não somente em perceber como é que ela funciona assim, se saiba trazer as pessoas cá e acompanhá-las.
Luís Santarino, muito obrigado. Continuação de bom dia, boa semana.
Hoje foi, acho, falei demais.
Não.
Vou tentar aproveitar as férias ao máximo. Obrigado.
Um abraço.